Nania kotina bilanga nangala sa posusu masangu Nania kotina bilanga nangala sa yo posusu masangu Aingeli anyati kona iso yangai sonite akobo bianga ya yo Aingeli anyati kona iso yangai.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, com as nossas rubricas dedicadas aos esforços levados a cabo no continente africano para a implementação da exortação pós-sinodal Africemunus no continente. Em destaque hoje a segunda parte do diálogo com o filósofo moçambicano e professor de filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum de Roma, Frei Alfredo Magnissa, sobre alguns aspectos da exortação pós-sinodal Africemunus e sobre os desafios em geral da paz e reconciliação hoje em dia em África. Lendo este documento, quais são os aspectos que mais lhe tocaram neste documento de exortação pós-sinodal?
O aspecto que tocou-me mais neste documento, penso que é o moto em si mesmo deste documento. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. No sentido que, bom, se nós temos este panorama africano, que todos nós estamos de acordo que, de fato, precisamos de mudar o nosso modo de viver a vida política, a vida econômica, a vida social dos nossos estados para podermos construir aquele ideal comum de um Estado. Agora, a questão é quem faz? A questão fundamental é quem faz. Quando se chega a quem faz, todos nós dissemos, bom, quem deve fazer é o governo. Bom, isto, no fim, quando de fato se trata dos falimentos, das falhanças, bom, começamos a perceber, como dizia já, que todos nós falhamos. Os intelectuais falharam, a classe política falhou, a sociedade civil falhou, o povo falhou. Tanto, no momento da verdade, mesmo que não o dissemos, todos nós temos consciência que todos nós falhamos. Okay. Ora, esta encíclica, quando diz vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então, eu sinto que, de facto, se eu quero que a África mude, se eu quero que Moçambique mude, eu é que tenho que mudar Moçambique. E, aliás, neste momento, eu uno a minha vida cristã, o meu compromisso com Deus, mas também com o compromisso com os homens. Isto é, eu não posso pretender que eu estou unido a Deus, estou a servir a Deus, quando eu não sou capaz de sacrificar nada de mim mesmo para o bem do povo que me viu a nascer e que, portanto, não posso fazer isso. Então, nesse momento, eu encontro esse como o ponto fundamental do documento. Vós sois o sal da terra. E, de fato, diria ainda mais. Se os políticos africanos tivessem a consciência que a igreja africana, a igreja moçambicana, a igreja dos estados africanos, os seus sacerdotes, as suas religiosas, os seus religiosos, verdadeiramente se preocupam de ligar a mensagem evangélica que eles recebem com a vida concreta dos homens que eles guiam e com quem trabalham, eu acredito que os políticos africanos haviam de pensar duas, três vezes para andar a chutar e a pisar o povo africano como eles fazem agora.
Mas quando olha, então, no geral, hoje, como analista também que é a situação sobre a paz em geral no continente, que avaliação faz antes de vir, por exemplo, ao fato que 21 anos depois dos acordos de paz em Moçambique, estamos de novo na linguagem da guerra.
Filomeno, eu devo lhe confessar, não seria eu a dizer isto, mas infelizmente devo ser eu a dizê-lo. Eu tenho medo do futuro da África. Tenho medo de ser pensado como um pessimista, mas de fato tenho medo do futuro dos estados africanos e da ordem política africana. Tenho medo. Tenho verdadeiramente um medo. E por que este medo? Como posso justificar este medo? Eu justifico este medo do seguinte modo. Tenho impressão, e calhar também não é só a minha impressão, se fosse só minha até, mas parece que é a impressão de muitos, que as classes políticas africanas, não adotaram o sistema democrático porque eles estavam convencidos que este seja um dos sistemas melhores para um valor. Não era esse o caso. Tenho a impressão que a democracia foi mais uma vez utilizada, manipulada pelos políticos para poder driblar uma situação em que se encontravam nele naquele momento, mas para manter tudo como estava antes.
Quer dizer, uma espécie de arte de ganhar sem ter razão, mas de modo legal.
Legal, de modo legal. De modo legal. Portanto, durante o tempo bipolar, os africanos, as classes políticas africanas sempre jogaram a carta de ameaçar os Estados Unidos da América de passar à Rússia. É de ameaçar a Rússia de passar aos Estados Unidos da América. E então, eles foram recebendo financiamentos, foram se enriquecendo, foram esbanjando esses, não para o desenvolvimento dos seus estados, mas para o próprio enriquecimento da classe política, as classes políticas e as suas coisas. Muito bem. Quando caiu o Muro de Berlim, os países ocidentais, começaram por Estados Unidos da América, ditaram as leis. Agora, ou vocês democratizam os vossos estados ou não tem mais dinheiro. Então, para ter o dinheiro dos Estados Unidos da América,
vamos fazer como eles dizem.
Vamos fazer como eles dizem, mas de fato,
a maneira nossa.
Claro, a maneira nossa. Não estavam convencidos deste valor. E então, se como não estavam convencidos deste valor, isso fez sim que todo o processo, viciado como esteve, cria de facto conflitos na África. E estes conflitos tenho medo que continuem a crescer. E hoje, pior ainda, porque tem um outro elemento que até bem pouco tempo não estava, mas que hoje já entrou, é o terrorismo islâmico. O terrorismo islâmico vai se aproveitar dos conflitos políticos africanos para, de facto, deteriorar ainda mais a situação política africana.
Sempre trazendo, porém, dinheiro primeiro.
Claro, justamente. Portanto, esses grupos são financiados. Sim, sim. E porque são financiados, qualquer um que vai se sentir injustiçado no seu próprio país, vai simplesmente dizer... Agora, por exemplo, é a RENAMO. Se a RENAMO sentir-se pressionado militarmente pela Frelimo, eu acredito que a RENAMO vai aceitar a oferta dos extremistas, porque eles vão se oferecer. Os terroristas vão se oferecer. Olha, se vocês quiserem, nós mandamos os nossos mercenários aí para ajudarem.
Como estão a fazer na Síria.
Como fizeram na Síria, como fizeram
na Líbia.
Como na República Centro-Africana. Como fizeram no Mali.
No Mali, sim.
Portanto, farão também. Sim. Se a RENAMO, se de facto, até agora, a Frelimo, o povo moçambicano, não conseguir salvar esta situação que está deteriorada, portanto, a paz, os acordos de Roma, até que não se conseguir salvar, eu tenho medo que uma situação destas, por exemplo, venha a acontecer. Portanto, eu tenho medo do futuro da paz na África.
Que o berço de l'humanité se réveille en prenant conscience de sa valeur tout en sachant qu'elle est la lumière du monde.
Era o filósofo moçambicano Frei Alfredo Manhissa. Considerações sobre os desafios da cultura de paz e reconciliação em África, à luz da exortação pós-sinodal Africemunus. Voltaremos a falar do mesmo assunto na próxima semana.
L'Église en Afrique, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, vous êtes le zèle de la terre, vous êtes la lumière du monde.